Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e nós estamos aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. 3 em 1 está chegando na programação da Jovem Pan News. A gente segue até às 6 com muita análise, muita discussão sobre os principais fatos políticos do dia. Eu já vou pedir para o Felipe, nosso diretor, colocar a imagem política mais importante de 2023 até o momento na tela. Hoje teve reunião, encontro entre Lula e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. E essa imagem que você vê agora aqui na Jovem Pan News está repercutindo bastante desse encontro, que não foi o primeiro encontro entre ambos. Eles estiveram ontem e nós noticiamos aqui no 3 em 1. O Tarcísio estava na reunião entre os governadores com Lula na segunda-feira, no dia seguinte às invasões em Brasília. E hoje, conforme nós noticiamos ontem, acontece esse encontro, que é um encontro absolutamente histórico, visto o momento político que nós estamos vivendo aqui no país. Estamos vendo aí uma outra foto que foi publicada nas redes sociais do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, onde também está o ministro-chefe da Casa Civil. Já vou pedir para colocar o nosso time na tela aqui. Hoje temos o Serrão e o Piperno para a gente conversar muito, senhores. Ótima tarde e eu já quero uma repercussão, Serrão, dessa foto, por favor. O que, que você achou e, principalmente, se o Tarcísio politicamente está fazendo o correto.
Saudações, meus amigos, meus amados haters. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, só poderia agir dessa maneira. Primeiro, porque ele foi eleito de maneira maciça para ser governador de São Paulo, representar todo o povo do estado, que é a locomotiva da federação. E foi nesse papel que ele foi conversar com o presidente Lula, como ele havia anunciado que faria. O que talvez ninguém esperasse, e essa crise toda que deve ter gerado isso, é que fosse tão depressa. Mas acabou sendo. Isso que é o ponto importante. Tudo é o momento certo para conversar. Sempre. Política se faz assim, é isso. Não adianta. Tarcísio pode ser opositor ao Lula, continuar a oposição a ele, mas tem que sentar e negociar. Lula, a mesma coisa. Então, há questões importantes que foram colocadas na mesa. Tarcísio quer privatizar o Porto de Santos, quer também a privatização da CEAGESP. Ele tem um pepino gigantesco para resolver aqui, que é a questão da segurança pública. A Cracolândia começou a desafiar publicamente a promessa de campanha do governador. Ela está, de novo, começando a ficar fora de controle. E aí, como é que vai ser? Tarcísio de Freitas vai para a repressão mais dura ou não? Pois é, porque a repressão dura a bandidos, a terroristas, a qualquer coisa que seja, entrou na moda. Então, se na hora que o Tarcísio reprimir aqui a rapaziadinha da Cracolândia, ele vai ser repreendido também pelo governo federal, se o fizer, o Ministério da Justiça vai dizer: não, esse pessoal é bacana, é uma massa de gente civilizada, honesta, que não pode ter nenhum tipo de repressão. Então, são pontos que têm que ser colocados na mesa. Tarcísio de Freitas fez muito bem de estar com o Lula, como Paulo Matias bem lembrou, é a primeira grande foto política de verdade. Parece que agora a política está começando a ser feita. Ela vai se intensificar assim que o novo Congresso tomar posse.
Muito bem, Piperno, você como um grande adorador do presidente Jair Bolsonaro, que é sabido por todos nós e inclusive pela nossa audiência, sabe muito bem que essa
Bolsolover.
Foto... Exatamente. Essa foto é uma foto extremamente representativa pelo fato do Tarcísio ter sido ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, ter sido candidato a governador do presidente Jair Bolsonaro e estar num movimento político de afastamento do movimento que invadiu, inclusive, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República no último domingo. Eu quero entender o seguinte, dá para chamar o Tarcísio hoje de alguém bolsonarista?
Boa tarde, Paulo Matias, Serrão, um abraço à nossa audiência. Essa é uma questão hamletiana aí para o ministro, agora governador Tarcísio, né? Ser ou não ser um bolsonarista, e veja, ele tem tomado todo cuidado em relação a isso. Após a eleição, ele, de forma, digamos, bastante generosa com o então presidente da República, fez uma foto entre os dois para se declarar muito grato a Jair Bolsonaro, que foi, aliás, quem o lançou na política. Ele já havia exercido outros cargos na burocracia estatal, foi, inclusive, diretor do DENIT na gestão Dilma Rousseff, mas é óbvio que ganhou projeção a partir do momento em que foi nomeado para o Ministério Bolsonaro. E saiu de lá como uma das figuras, uma das poucas figuras bem avaliadas. E também sempre passou a impressão de ser alguém bastante racional, um técnico, como ele gosta muito de dizer, aliás, falou isso aqui para a Jovem Pan inúmeras vezes. Alguém bastante que passa, né, para as pessoas, para o público, a imagem de ser alguém bastante comedido, ponderado. Muito bem. Como é que esse político que chega ao cargo de governador de São Paulo vai se reportar exatamente a esse eleitorado bolsolover e, ao mesmo tempo, manter uma boa relação com o presidente Lula? A tarefa dele, do ponto de vista político, não é simples. Eu diria que esse encontro de hoje e essa imagem que acabamos de ver foi algo extremamente civilizado e assim que tem que ser numa república. Afinal de contas, lá se encontravam os comandantes das duas maiores economias da América do Sul, a do Brasil e a do estado de São Paulo. Então é óbvio que eles têm muitas questões aí com vasta interdependência e eles têm que se relacionar bem. E agora, o fato de se relacionar bem com o governo federal vai dar algum bônus político ao governador de São Paulo? Essa é uma questão muito complicada, porque também a gente já viu em passado recente que muitos políticos que ou viraram as costas ou saíram daquele campo bolsonarista e tentaram algum tipo de voo solo, eles foram muito castigados por esse mesmo eleitor. Está aí o ex-governador Dória, que não me deixa mentir, o do Bolsodória em 2018, que depois acabou rompendo com o presidente da República e a gente sabe qual foi o final dessa história. Eu não acredito que Tarcísio vá caminhar em momento algum para esse rompimento, porque isso não lhe interessa. E ele não é um homem de rupturas. Agora, eu quero entender como é que o eleitor que colocou Tarcísio para comandar o Estado de São Paulo vai encarar esse tipo de manifestação.
Agora, senhores, essa foto, coloca na tela novamente para mim, Felipe, essa foto que é muito emblemática e a gente está comentando aqui no 3 em 1. Essa foto, Serrão, me corrija se eu estiver enganado, mas ela tem um dedo de Gilberto Kassab também, né?
Totalmente. Esse aí é o grande articulador entre todos os lados políticos do Brasil. Ele quer colocar o pezinho dele, do partido dele, no governo Lula e já está inteiro, de corpo inteiro, no governo de Tarcísio de Freitas. Agora vamos, o meu Tovar e Tipiperno colocou questões assim importantíssimas. Vamos lá. Uma delas que a gente tem que tentar parar para avaliar. A quem interessa mais uma pacificação política entre governo federal e governo do Estado de São Paulo? Ao presidente Lula ou a Tarcísio de Freitas? Eu digo que é o presidente Lula. Porque ele aqui teve oposição de voto. Ele aqui não ganhou a eleição. Então, aqui ele tem uma reação política que tem que ser vencida. Então, para ele, é muito mais lucrativo que Tarcísio não fique brigando à toa com ele e que ele possa parecer que é alguém que vai até colaborar com o governo de São Paulo. Para esse jogo da política que Lula quer fazer, isso aí é perfeito. É o teatrinho perfeito. Agora, Tarcísio, em relação aos bolsonaristas, a pergunta que o Paulo fez também é altamente pertinente. Como é que fica esse jogo? o jogo vai ficar do jeito que estava previsto. Tarcísio já tinha anunciado incansavelmente que ele conversaria com o governo federal e tem que ser assim. Agora, a conversa não é para ser cooptado. A conversa não é para ele chegar lá, Tarcísio, faz o L. Tarcísio não vai fazer L nenhum. O que o Tarcísio vai fazer é, ele tem que brigar por coisas que interessam a São Paulo e que o governo federal pode atender ou atrapalhar. Então, agora é relação de governo. Tarcísio, o Estado de São Paulo é uma potência. E eu tenho insistido aqui, já dei essa ideia. E se esses governadores forem espertos, eles vão seguir essa ideia que eu dei. É fundamental a formação de um consórcio de governo, vamos chamar assim, entre Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e até o Rio Grande do Sul, se o Eduardo Leite quiser. Mas se o Sudeste aqui fechar em torno da questão de governabilidade, fizer um consórcio de governo para eles colaborarem entre eles e mostrarem ao governo federal como é que se governa, eles têm PIB, eles têm força política, eles têm questão, condição econômica de estabelecer uma oposição séria e programática ao governo federal. Você é não... isso que se precisa, não é pancadaria e ódio.
Sem dúvida. É, já que você citou essa questão dos projetos, dos programas de governo, enfim, o que realmente interessa para as pessoas, eu queria trazer o assunto da privatização do Porto de Santos, né? Porque Tarcísio foi a Brasília conversar com o presidente Lula justamente para tratar desse assunto. E eu vou pegar aqui uma aspas do presidente da República, segundo o site Metrópolis, que traz que o presidente Lula afirmou a Tarcísio que não tem dogmas em relação à privatização, Serrão. Piperno, sendo muito sincero, dá para acreditar que ela não tem dogma em relação à privatização?
Nesse caso, dá.
O ministro que ele escolheu, o ministro Márcio França, disse claramente no final do ano passado que era contra e que o governo Lula não privatizaria o Porto de Santos. Como é que você vê isso? Me convença, Piperno, por favor.
Provavelmente o ministro citado, né? Que foi inclusive candidato também ao governo de São Paulo, aliás, ao Senado por São Paulo, Márcio França, ele sabe que o Porto Santos é a joia da coroa e do ministério dele, e mais do que isso, ele é daquela região. Ele é um político que foi algumas vezes prefeito da cidade de São Vicente, e para a nossa audiência que nos acompanha fora do estado de São Paulo, a cidade de São Vicente ela é colada em Santos, não tem nenhuma uma rua divisória lá, enfim, você não sabe qual é o limite de uma ou de outra. Então, é óbvio que ele quer manter esse porto, porque é realmente uma área importantíssima, por onde passam, aliás, bilhões e bilhões e bilhões de dólares em mercadorias e exportações. Então, aquilo, do ponto de vista político, é muito vistoso, só que não é ele que vai mandar nesse negócio. E eu me lembro bem de uma declaração do Haddad durante a campanha, quando perguntado sobre essa questão de privatizações. Ele disse mais ou menos o que falou o Lula, e ele disse o seguinte: bom, em relação às privatizações, a da Petrobras eu sou contra, mas a do Porto de Santos não. Então, é óbvio que cada caso vai ser avaliado de uma forma diferente do outro. Eu tenho certeza que em momento algum o governo Lula vai deixar prosperar alguma tentativa de privatização da Petrobras. Agora, quando você fala em Porto de Santos, e outras, e algumas empresas que o governo ainda mantém, aí eu tenho muita dúvida, Paulo Matias, aí eu acho que dá jogo. Eu chamo atenção para um detalhe nessa foto, se a gente puder exibir de novo. Olha só que coisa interessante, né? Que coisa sincronizada. Parece que eles foram de uniforme. A camisa, a gravata e o blazer, tudo da mesma cor. Olha só, juntinhos e combinando.
Quem está copiando quem? Essa é a questão,
gosta, né, Piperno?
Serrão, mas é real, é isso aí.
Serrão, me ajuda aqui a resgatar a memória, porque eu acho que o Piperno está com um pouco de duplo padrão nessa fala dele. Não quero provocar o Piperno de maneira nenhuma nesse programa, mas eu me lembro muito bem das críticas que o Piperno fazia aqui no 3 em 1, quando o presidente Jair Bolsonaro falava uma coisa e o Paulo Guedes falava outra. Então, para você, Piperno, se o Lula fala uma coisa, tudo bem, e o Márcio França outra, ok. Mas se o Bolsonaro falava uma coisa e o Paulo Guedes outra, aí era problema. Ou seja, a comunicação ela tem que ser alinhada apenas no governo Bolsonaro. No Lula, não? Sem querer te provocar, claro.
Eu te respondo isso em 30 segundos. Quer dizer, o Márcio França ainda não se manifestou a respeito disso enquanto ministro. Na campanha, sim, disse que era contra e tal, não sei o quê. Agora, se o Haddad disser algo ao contrário ao que o Lula falou, aí nós vamos criticar exatamente seguindo esse exemplo que você citou. Agora, convenhamos, né, Paulo Matias? Márcio França é um ministro de terceiro escalão, né?
O Serrão, você acha que o Piperno está se contradizendo nesse programa?
Não está se contradizendo nesse caso, não. O Piperno chamou atenção por um ponto que eu também chamaria. Essa questão do Porto de Santos e da CEAGESP, se livrar disso é um prêmio para Lula. No caso específico do Porto de Santos, então, se livra de várias questões. Quem é que tinha hegemonia política sobre os negócios do Porto de Santos? O ex-presidente Michel Temer. Isso era dito, repetido, sabido. O Márcio França tem influência nenhuma ali, reduzida, só pela questão da cidade dali que ele foi prefeito de lá. Então ele está jogando com uma questão local. Agora, do ponto de vista da geopolítica, mexer ali no Porto de Santos, você está mexendo com Michel Temer e o MDB. Para Lula, pode ser que isso seja bastante conveniente. E tem um outro detalhe. Essa privatização do Porto de Santos, ela vai trazer tudo o que Lula precisa e talvez não tenha como fazer, que é o quê? Geração direta de empregos, geração de desenvolvimento econômico local através de obras relevantes, que não vão estar nem com o governo de São Paulo e nem com o governo federal. É a iniciativa privada que vai tocar, mas aí entra a esperteza. Tanto o governo federal quanto o estadual podem colocar ali suas plaquinhas. Estamos fazendo. Então, na política, quando o negócio é bom para todas as partes, elas se juntam e esquecem das inimizades políticas e oposições eventuais. É pragmatismo puro. Lula veio para essa gestão dele para ser altamente político e pragmático nas negociações. As pessoas desconsideram esse lado. O cara é maquiavélico. Eu já brinquei aqui. Ele é o domador de serpente. Uns dizem que ele é o domador de jumento também, mas ele é domador de serpente acima de tudo. Ele faz milagre. Dá nó em pingo de éter. Então é esse Lula para a qual as pessoas têm que estar preparadas, e não para o outro, para o Lula, o Lula do passado, que teve sucesso de um ponto de vista do primeiro governo dele, que fracassou totalmente no governo Dilma, mas que é um cara que tem que se superar. Não se esqueçam, esse cara passou 580 dias preso. Ele agora tem que construir algo diferente para biografia dele. Tem 77 anos, o presidente mais velho a assumir a presidência do Brasil. Ele tem que mostrar alguma coisa, ou então a biografia dele vai para o lixo. É isso. Política, tem que entender o movimento da política. Se a gente ficar analisando só passivamente pelo que eu gosto, que eu não gosto, a análise vai sair atravessada.
Olha só, gente, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, desmentiu nesta quarta-feira os rumores de que estaria cogitando deixar o cargo. A falsa informação foi disseminada nas redes sociais pelo deputado federal eleito André Janones. Em contato com o jornal O Estado de São Paulo, José Múcio negou que pretende deixar o cargo e chamou de fogo amigo a investida de Janones. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República também negou a saída do ministro da Defesa. Piperno, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da situação do Janones, porque o Janones acabou ficando sem ministério e está agregando bastante ao governo Lula nesses primeiros dias, né?
Ô Paulo, você sabe que na Copa do Mundo de 2010, lá na África do Sul, o negócio estava muito em moda lá, que era a vuvuzela. Aquilo se tornou uma atração da Copa, né? Todo mundo comprava aquilo, né? Chegava no jogo lá com aquela corneta lá, nossa, era um barulho ensurdecedor. Uma coisa irritante, mas já que eu estava lá, né, tal, comprei uma também. Aí eu trouxe essa maldita vuvuzela para cá. E está lá, perto enfim, de uma série de materiais de trabalho.
Você
que eu
não
tenho.
Usa mais?
Então, todo dia que eu olho lá para a vuvuzela, eu falo, o que eu vou fazer com isso aqui um dia? Confesso para você que eu usei umas duas vezes depois brincando para atormentar uma vizinhança lá e tal, enfim. Negócio de grita, um grita lá, Corinthians, outro Palmeiras, enfim. Mas você olha para aquela vuvuzela e fala, o que eu vou fazer com isso? O Janones é a vuvuzela do governo Lula. O Janones, ele foi importante no período da campanha. Porque no período de campanha, eu sempre falei isso, aliás, eu falo isso há muito tempo. Enfim, o pessoal ligado ao presidente Bolsonaro, seus apoiadores, eles davam um show em rede social, inclusive em relação ao próprio trabalho sujo. Faltava alguém do outro lado com mais expertise para lidar com isso. O Janones, então, naquele contexto, ele foi importante. Eu disse aqui muitas vezes, olha, o Janones está lá para fazer o trabalho sujo. E era isso que ele fazia. E fazia bem, o trabalho sujo. Muito bem, o período eleitoral, felizmente, acabou. Agora é o momento de arregaçar as mangas, trabalhar e governar. Aí você olha para o Janones, o cara do trabalho sujo, e fala, o que eu vou fazer com ele agora? O que eu vou fazer com essa vuvuzela que está aqui? Vou arrumar um cargo para ele? Não sei, é difícil. Aonde? O que ele pode fazer? Em compensação,
ele causa estrago nas redes sociais, né? Está aí comentando. Né?
Mas agora ele está causando estrago. Agora ele vira fogo amigo. Porque quando ele diz isso, que o Múcio vai cair, vai ser demitido, pedir demissão, na verdade ele está causando um ônus de imagem, ele está provocando um ônus de imagem para o próprio governo. Ele não está ajudando, ele está atrapalhando. Ele é a minha vuvuzela. Está lá no chão, o que eu vou fazer com isso? Então, o que fazer com o Janones é um dos grandes dilemas para esse começo de governo Lula, porque ele vai atrapalhar.
Serrão, o que o Piperno faz com a vuvuzela dele?
Olha, eu acho que ele deveria vender para o Janones, porque o Janones, complementando o raciocínio do Piperno, é uma vuvuzela que cospe fogo. Cospe fogo. Esse cara não tem equilíbrio emocional nenhum para fazer política. Olha, todo dia a gente está falando aqui, momento é de fazer política. O próprio Lula falou que tinha que fazer política. E aí ele vai escalar no time dele um Janones, que é o cara que só sabe fazer destruição, coisa que o PT também era muito bom nisso, né? Sempre foi craque nessa operação. Então, não vai, não rola, não é por aí. Agora, o Lula está com dois problemas. Primeiro, esse Janones, que agora começou a criar essa confusão, inventando essa história sobre o ministro da Defesa. Não tem nenhuma lógica, não tem razão nenhuma para o ministro sair agora. Não aconteceu nada que justifique isso para que ele, José Múcio Monteiro, deixe o seu cargo. E tem um outro que vai ser o problemaço, esse eu já cantei essa pedra aqui também para Lula, será o ex-governador do Paraná e senador Roberto Requião. Aquele sim, ele queria ganhar um ministério. Aí ofereceram para ele, aí depois ele se conformou, poderia ser presidente de Itaipu. Aí ofereceram para ele só um carguinho no conselho da estatal, da empresa binacional. O cara tá PT da vida. E ele é um daqueles que é recém-filiados ao PT. E lá no Paraná, a turma do Paraná não leva bem quem é petista novo, eles metem um pau. Então, Gleisi, Paulo Renato, que a vida toda tomaram um pau do Roberto Requião, iriam dar alguma facilidade para ele agora? Claro que não. Só que o Requião é um gigante. É um cara de uma articulação política muito grande. É alguém que politicamente sabe fazer grande estrago e ele será um enorme problema para o presidente Lula. Tanto o Requião quanto o Janones. Se esses daí não forem contidos, o fogo amigo vai fazer muito mal à turma, ao ocupante da sala 311 do Palácio do Planalto.
Muito bem. Senhores, alguns deputados federais estão se movimentando, inclusive, para começar a investigar possíveis responsabilidades do governo federal nos atos que ocorreram no último domingo, no governo Lula mesmo. Quem nos traz mais detalhes sobre o caso é a repórter Berenice Leite, de Brasília. Berenice, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Paulo. Boa tarde a você e a todos da nossa audiência. Olha, essa solicitação é para conseguir assinaturas suficientes e instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a responsabilidade do Ministério da Justiça em fator aí dos atos de vandalismo que nós presenciamos no último domingo ali na esplanada dos ministérios. Quem solicita esse pedido é o deputado Evair de Mello, do Progressistas, do Espírito Santo, e ele que inclusive faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós temos visto aí nos últimos dias várias pessoas sendo responsabilizadas. O governador do Distrito Federal, por exemplo, foi afastado do seu cargo por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. A intervenção federal por parte do governo de Lula. E também tivemos a exoneração do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que inclusive nós estamos aqui no aeroporto aguardando a chegada dele, que tem um mandado de prisão contra ele também para apurar as responsabilidades com relação a isso, e também o coronel-geral da Polícia Militar, que foi afastado do cargo. Só que agora os deputados querem apurar também a responsabilidade do Ministério da Justiça, isso porque ainda ontem a Agência Brasileira de Investigação informou que notificou pelo menos 48 órgãos federais sobre essa possibilidade, né, sobre esse risco de invasão às sedes dos três poderes. Essa apuração, inclusive por parte da ABIN, foi feita com base nos dados da Agência Brasileira, aliás, da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que informou aí a quantidade de ônibus fretados que estavam vindo para Brasília. Eu conversei agora há pouco com o deputado Evair de Mello, que deu mais detalhes e inclusive disse que há uma grande mobilização já e está surpreendido com a quantidade de assinaturas de deputados que querem também que o Ministério da Justiça seja investigado com relação à responsabilidade aí, à invasão que ocorreu e apurar se, na verdade, houve também omissão por parte do governo federal. Vamos ver o que ele disse.
Como nós temos indícios que a ABIN alertou as autoridades competentes e também, naturalmente, pela própria palavra do ministro, ele soube por antecedência da hipótese dos fatos que acabaram se concretizando. Naturalmente, a Câmara está usando, nós vamos usar uma prerrogativa regimental e constitucional, que é investigar o executivo, nesse caso, por crime de responsabilidade. Nós iniciamos hoje, no meio da tarde, a coleta de assinaturas. Confesso que estou surpreendido com a velocidade das adesões.
Lembrando que são necessárias 171 assinaturas para que seja protocolada aí o pedido dessa instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós lembramos ainda que estamos estamos no período de recesso parlamentar. Portanto, esse pedido só deve ser encaminhado e dar seguimento se de fato concretizar a partir do dia 1º de fevereiro, que é quando aí os novos mandatários e também aqueles que foram reeleitos assumem e aí sim inicia o ano legislativo aqui em Brasília. Paulo, volto com você.
Berenice, muito obrigado pelas suas informações. Diretamente de Brasília, o jornalismo da Jovem Pan News atualizando vocês a cada minuto. Senhores, vocês querem comentar rapidamente sobre essa possibilidade de CPI? Serrão, por favor.
Excelente. Essa CPI não é para agora, tá? Essa CPI é para o novo Congresso que assume dia 1º de fevereiro. Agora é ejaculação política precoce. Conversinha do Boitatá. Agora é muito interessante a gente constatar que pau que dá em baderneiro, quase terrorista, também pode dar em incompetente. Chamei atenção para isso no programa de ontem. Todos os órgãos de segurança do governo federal e do governo do Distrito Federal falharam em evitar aquela baderna que redundou no quebra-quebra ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, agora pode ser muito interessante uma CPI, ainda mais se ela vier partindo aí da bancada agrária, porque é o pessoal da bancada, são os financiadores agrários é que vão ser os principais apontados como os financiadores daquela massa que estava lá em Brasília. Então, a repressão vem para cima deles. E aí vem o ponto. Dá para brigar com essa turma que tem força política? A juristocracia brasileira conseguirá ser mais forte do que a turma do agronegócio que tem grana, que pode pagar advogados milionários, bancas gigantescas, igual os poderosos do Brasil? Então, olha, essa briga vai ser uma briga de cachorro gigantesco.
Piperno, por favor, uma rápida
avaliação sua sobre essa possibilidade de CPI e o ponto que o Serrão traz de que nós estamos num verdadeiro limbo, né? Podemos dizer assim, né, Serrão? Até o dia 1º de fevereiro,
sim,
enquanto o novo Congresso Nacional não toma posse.
Claro. Primeiro que isso me parece uma manobra diversionista, até porque é óbvio que algumas pessoas já estão sendo punidas, algumas autoridades já estão sendo punidas, especialmente as do Distrito Federal. Então, alguns setores de oposição ao governo querem fazer com que esse sentimento punitivista e tal também atinja um governo que começou agora. E, vejam, eu estava acompanhando atentamente o que disse o nobre parlamentar, e ele falou, há indícios de que a ABIN avisou. Mas pera lá, como indícios de que a ABIN avisou? Ou a ABIN avisou, ou a ABIN não avisou, né? Ou a dona Maria está grávida ou ela não está grávida, não pode estar meio grávida. Então, é óbvio que se buscam aí, né, alguns detalhezinhos para tentar também fazer com que essas escaramuças aí acabem se espalhando e atingindo o outro lado. Agora, uma coisa é responsabilidade por omissão. A gente sabe que isso aconteceu em relação às forças de segurança do Distrito Federal. A outra é forças de segurança, enfim, federais, terem errado, terem avaliado mal. Aliás, gente que chegou agora, inclusive. E isso é possível e isso tem que ser cobrado internamente.
Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira, são 5 horas e 29 minutos.
Jovem Pan. Jovem Pan, 80 anos.
Pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu Tuta, como sempre foi chamado, de forma carinhosa por parentes, amigos e funcionários, está na galeria dos grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido em 28 de abril de 1931, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho com um lema: ninguém faz sucesso sozinho. A frase continua presente na Jovem Pan. Referência na informação com credibilidade.
Jovem Pan, 80 anos.
Quem é da década de 90 já conhece o Pense Bem, né? Agora ele voltou e é computador de verdade. O notebook Pense Bem é perfeito para te acompanhar em todos os lugares, seja trabalhando ou até mesmo se divertindo com vídeos e séries. Possui sistema Windows e processador Intel com imagem HD e teclado luminoso e um acabamento todo em metal para você curtir com muita tecnologia e diversão. Acesse www.tectoy.com.br e garanta já o seu.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas, que tem sabor da carne vai além.
Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood.
Só no Barbacoa.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Representante da população paulista articulando, enfim, demonstrando aí uma certa liderança. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, temos um nome no Rio Grande do Sul, que é o governador Eduardo Leite, temos alguns deputados federais, alguns senadores que foram eleitos também nessa eleição de 2022. E do ponto de vista da esquerda, temos também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sempre foi uma aposta de Lula para as eleições, tanto para a Prefeitura de São Paulo quanto para o governo do Estado de São Paulo. Ou seja, será que nós poderemos ter, obviamente que é uma especulação, mas acho que cabe aqui uma análise, uma repetição do que foi a disputa em São Paulo nacionalmente?
E posso dar um pitaco aqui? O nome que pode aparecer mais à frente, se nada de errado ela fizer e souber articular, é a Simone Tebet. Não subestimem ela, não. Ela
porque
tá ali
tivemos
no meio do jogo.
Aqui em São Paulo, Haddad versus Tarcísio. E hoje um é governador e o outro ministro da Fazenda, Piperno.
Sem dúvida, esses dois, até pela faixa etária, eles continuarão sendo figuras importantes, né? O Haddad entrou para, enfim, disputar uma eleição que já se antevia extremamente complicada, é quase que o sonho impossível para o PT. O PT jamais fez o governo de São Paulo, jamais conquistou o governo de São Paulo, e o PT, disputando eleições para presidente, só venceu uma vez, e foi em 2002, quando havia toda uma onda de simpatia em relação ao Lula e tal, mas depois, né, em todos os outros pleitos, acabou sendo derrotado. Então já sabia que era uma missão quase impossível. Agora vejam, os dois foram eleitos, Tarcísio e Lula, Lula e Tarcísio, para governar em 1.461 dias. Hoje é só o 11º, ou seja, faltam 1.450. No final de semana, agora, no domingo, eles completarão 1% do governo, do período de governo para o qual foram eleitos. Óbvio que tudo está para acontecer e para ser construído ainda, mas é evidente que há sinalizações muito fortes. Os dois, por mais que o eleitor discuta, o eleitor raiz de um lado, o eleitor mais radical do outro, tal, não se pode negar que são duas figuras muito mais pragmáticas do que dogmáticas. O velho Lula, que vem lá da experiência sindical, de esquerda e tal, mas há muito tempo deixou de ser realmente essa figura que encarne os dogmas da esquerda. O Lula, de vez em quando, ele ameaça encarnar isso em campanha, porque ele tem que falar, né, pro público dele, tal, olha, prometo tal coisa, né? Mas é evidente que o Lula presidente, né, lá atrás, já deixou muito claro que o dogmático fica para a campanha, para o governo é o pragmático. O Tarcísio, que vem do outro lado, vem do lado direito desse espectro político, ele também vai se mostrando uma figura, e é por isso que eu disse no início que ele vive um dilema hamletiano de ser ou não ser essa figura mais ligada ao bolsonarismo raiz, porque ele é, na verdade, ele se auto-intitula um técnico que virou político, muito bem sucedido, porque afinal de contas vai governar a segunda maior economia da América do Sul, sabe que tem que se relacionar bem e sabe, Paulo, que inevitavelmente o nome dele estará em todas essas bolsas de apostas, as quais você acaba de mencionar. Quer dizer, não há nenhum tipo de exercício de futurologia que não enquadre o governador de São Paulo, porque ele é governador de São Paulo, então ele é naturalmente um postulante muito forte. Eu acho que tanto ele quanto o governador Zema são duas boas apostas para que a gente tenha em 2026 candidatos da direita ideológica, da direita tradicional, né, propositivo e tal. Não, essa coisa, enfim, violenta, terrorista que a gente viu aí. Mas direita normal, como tem em todo lugar civilizado do mundo. E eu acho que são duas boas apostas para isso.
Agora, Serrão, se você analisar do ponto de vista de perfil, Tarcísio e Haddad talvez sejam antagônicos a Lula e Bolsonaro, né?
Sim, do ponto de vista do perfil, aparentemente sim. Eles fazem um esquema muito mais light de negociação, de apresentação, da maneira de se apresentar, de dialogar. O Tarcísio e o Haddad, durante a campanha aqui, durante os debates, foram altamente civilizados, surpreendentemente civilizados. O pau não quebrou entre eles. Agora, vamos ver se eles vão ter fôlego para se viabilizar. Eu aposto que Tarcísio não é candidato, nem quer ser candidato e nem deve ser candidato a presidente da República na próxima eleição. Agora, para quem que o PT tem que ficar esperto? Há dois aspectos. Nesse quase 1% de mandato, que o Piperno muito bem lembrou daqui a pouco como é, ele vai se efetivar, quem está aparecendo com muita força até agora, mostrando poder, não é Lula, tá? Até agora, o poderoso do momento chama-se Alexandre de Moraes. E aí vem aquela questão. O PT, o presidente Lula, vai querer que o judiciário continue tendo mais protagonismo político do que ele, o poder executivo? Isso nessa crise que estourou agora foi algo conveniente. Mas isso é conveniente que continue politicamente? No PT tem gente que torce o nariz para isso. Ainda mais porque Alexandre de Moraes tem muita proximidade com Geraldo Alckmin. São aliadíssimos, sempre foram. E o petista até agora não engole Geraldo Alckmin. Eles sabem que pode acontecer, tem sempre aquele risco, a pulga atrás da orelha, de que se houver algum problema político para o lado de Lula, quem assume é Alckmin. E aí Alckmin dificilmente, pelo estilo dele também, vai governar com a Petelândia. Então esse é um problema concreto que o PT tem que administrar. Já falamos de Janones, já falamos do Roberto Requião, mas parece que o Palácio do Planalto ali, o titular, tem que ficar de olho, é do seu vice, é no Palácio do Jaburu. Porque se fizerem besteira, Geraldo Alckmin está no aquecimento para tomar o lugar de Lula.
Muito bem. E olha, gente, o presidente Lula sancionou 8 projetos de lei aprovados no fim de 2022 pelo Congresso Nacional que concedem aumento de salário aos ministros do Supremo Tribunal Federal e membros de outros poderes. O reajuste será feito gradualmente até chegar a quase R$ 47 mil reais no ano de 2025. O impacto da mudança no orçamento será de R$ 255 milhões de reais. Os salários do presidente da República, do vice, dos congressistas e ministros de Estado foram equiparados à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente trouxe esse assunto por aqui, Piperno, se eu não me engano, você estava de férias.
Ô Paulo...
Uma situação um pouco melhor.
Mas veja, eu acho a discussão dos salários aí dessas autoridades algo bastante miúdo, mesquinho, e eu sei que isso não é lá muito popular. Dizer isso não é lá muito popular. Principalmente para o cidadão que está nos ouvindo, que tem toda dificuldade para fechar suas contas no final do mês. Os nossos amigos taxistas, então, devem estar agora, assim, furiosos comigo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você falou que o aumento, aumento para as... Que isso vai custar para as contas públicas um pouco mais de 200 bilhões de reais. Então, minha gente, o problema não é esse. Isso é uma gota no oceano. O que o Congresso, o que as autoridades têm que discutir para valer é o efeito cascata. Porque o ministro do STF, lá para 2025, ganhar 46, 7 mil reais, o presidente da República ganhar isso, veja, o presidente da República vai ganhar o salário, por exemplo, de um gerente, enfim, graduado, de uma grande empresa, de uma empresa multinacional. Então, veja, o problema não é esse. O problema é que, aumentando, por exemplo, o salário do deputado federal, os estaduais, que são acho que 1.051, terão seus salários automaticamente reajustados por conta da maldita indexação. E a maioria dos, sei lá, cerca de 6 mil municípios do país também vão reajustar os salários dos seus vereadores. Então aí essa bola de neve, no caso do, enfim, do judiciário, a mesma regra se aplica, não vai custar esses 200 e poucos milhões de reais. Essa conta vai para muitos bilhões de reais. Então, aqui a gente... Veja, é uma discussão pequena, mesquinha, jogar para a opinião pública, tentar jogar bem, ficar bonito com a opinião pública, criticar o aumento salarial dessas autoridades. Agora, tem que se mergulhar no detalhe. O detalhe é a maldita indexação. Por que que, se aumentar o salário do deputado federal... automaticamente tem que se reajustar o deputado estadual de São Paulo ou do Acre. Por quê? Qual é a lógica? Eles estão trabalhando a mesma coisa? Quer dizer, que métricas são essas aí? Então, é isso que está errado. E é isso que o Congresso tem que, enfim, discutir com seriedade e sem demagogia.
Muito bem, nós já temos então, como a gente explicou para vocês, o aumento organizado em 2023, 2024 e 2025, Serrão.
Sim, e essas foram as últimas decisões de fim de ano do nosso Congresso Nacional. Sabiamente, suas excelências, os parlamentares, cuidaram do dele e da classe política. Bacana. Agora a gente espera que a nova legislatura parta para uma discussão mais séria. Aquele debate que o PT não gosta de fazer, que é o quê? É a discussão sobre o tamanho do Estado brasileiro e sobre a incompetência dessa máquina pública. Como podemos modernizar essa máquina pública através de informatização radical para você diminuir o custo para o cidadão e para aumentar a eficiência da máquina, do serviço que é efetivamente prestado. O debate tem que ser esse. Com esse debate, você poderá ter uma provável redução de custo ou uma otimização do custo e também gerar receitas que vão ajudar a bancar essa própria máquina. Hoje, essa máquina é bancada pelos impostos. Tem que se criar uma outra maneira de custeio do poder público que não seja só puxando do bolso de nós contribuintes. Então, é uma história muito interessante que a gente tem que debater. Agora, a nova legislatura vai fazer isso? Cabe ao povo pressionar para que eles façam isso, porque senão eles não vão fazer. A gente hoje depende do seguinte: o governo Lula e o destino político do Brasil dependem muito do que vai ser a decisão, a eleição para o Senado. A Câmara dos Deputados, talvez ali, o Arthur Lira até consiga ali a reeleição. No Senado, não. No Senado, é fundamental que se tenha um novo presidente do Senado e que ele estabeleça ali um reequilíbrio entre os poderes. Não dá para ser o Rodrigo Pacheco que nada fez. Ficou parecendo aquele personagem, o Lorde Farquaad, lá do filme do Shrek. Por enquanto, o Rodrigo Pacheco tem 36 votos apenas de 81. A briga, o jogo está aberto para essa eleição do Senado. Se Rodrigo Pacheco ganhar, Lula vai nadar de braçada. Não haverá oposição nenhuma ao governo do PT. Se houver o contrário, aí o jogo pode ficar interessante. Então vamos esperar. 1º de fevereiro está chegando.
Muito bem. Senhores, nós vamos para um rápido intervalo comercial, é muito curto, e na volta a gente vai trazer um relato do jornal americano Washington Post dizendo que as invasões aqui no Brasil, tanto ao Congresso, quanto ao Supremo, quanto à Presidência da República, foram culpa de Elon Musk, por conta do Twitter. A gente vai explicar para vocês melhor daqui a pouquinho. Não saiam daí.
Jovem Pan.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Quem é da década de 90 já conhece o Pense Bem, né? Agora ele voltou e é computador de verdade. O notebook Pense Bem é perfeito para te acompanhar em todos os lugares, seja trabalhando ou até mesmo se divertindo com vídeos e séries. Possui sistema Windows e processador Intel com imagem HD e teclado luminoso e um acabamento todo em metal para você curtir com muita tecnologia e diversão. Acesse www.tectoy.com.br e garanta já o seu.
Quer aumentar seus lucros no agronegócio? Então você precisa conhecer o curso de comercialização de soja e milho. Descubra o segredo para vender e comprar nas bolsas de futuros e de Chicago. Analisar tendências de mercado e discutir preço em grandes negociações. Faça seu cadastro agora e garanta um desconto incrível de 50%, além de bônus imperdíveis. Entra lá, niucursos.com.br e inscreva-se. Curso Soja e Milho. Aprenda a comercializar. Garanta sua vaga.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Saiu no jornal, na TV, no Twitter, todo mundo tá comentando. E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Morning Show.
Paulo Matias, Paulinha Carvalho e Zoe Martins debatem tudo que a galera tá comentando.
Havia, tipo, sei lá, um gato da NET, um gato de alguma outra coisa.
Nós temos um quadro pra falar de tretas no programa, né?
Morning Show, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia.
O Washington Post comentou as invasões no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto do último domingo e disse que são culpa do CEO do Twitter, Elon Musk. Para a empresa, as demissões em massa na plataforma e a nova política supostamente afetaram a equipe de moderação de conteúdos no Brasil. Além do Twitter, o periódico alegou que os manifestantes também usaram o aplicativo de mensagens Telegram, postando datas, horários e rotas para convocar os ativistas online para os protestos em Brasília. Piperno, você acha que dá para culpar o Elon Musk por isso?
Ah, Paulo, culpar o Elon Musk por, né, por algo dessa dimensão, eu acho que também é superdimensionar a força dele, da rede social dele, que eu gosto muito, uso, adoro e tal. E,
mas até demais, né, Piperno, às vezes?
Às vezes sim, né, Paulo? É verdade, você tem razão. Não, não, são muitos temas. Mas lá nos últimos dias, hoje eu voltei, inclusive, a questionar o general Mourão e não respondeu. Bom, mas veja, o Twitter é importante, tem uma incrível capacidade de disseminação, propaga muito rapidamente todas as suas mensagens e, em relação às novas políticas do Twitter, e talvez essa seja a maior parte da responsabilização a qual o jornal queira atribuir, nesses últimos tempos, começaram abundam mensagens de pessoas que você não segue e que geralmente pensam da mesma forma. Aliás, muitos radicais de direita. Eu nunca segui zilhões de pessoas que, de um mês para cá, começaram empestear aí, né, toda a minha timeline. O general Mourão é um que eu não sigo, e eu só respondi a mensagem lá e tal, só fiz um comentário porque ele apareceu. Enfim, do nada. E isso é já resultado das novas políticas do Twitter, talvez de favorecer um outro grupo. Agora, se isso realmente serviu para, de alguma forma, alimentar essas manifestações, eu tenho dúvida também, porque eu acho que os movimentos eles foram muito mais organizados do que, enfim, movimentos meramente insuflados por posts em redes sociais.
E, Serrão, acho que vale a gente destacar que os movimentos não foram convocados apenas pelo Twitter, né?
Não, doideira total isso aí. Aliás, o mundo está louco, né? Hoje saiu uma foto da comunista Manuela Dávida sendo recebida no Vaticano pelo Papa Francisco. Comunista virando católico. esse mundo está acabando, hein? Cuidado. Agora, essa do Elon Musk, essa do Washington Post, foi a piada do século. Só que uma piada velha. Lembrou aquela piada do português, né? Que jogou pela janela o sofá diante da traição que sofreu da esposa. É mais ou menos isso que fez o jornal Washington Post. Atribuiu uma culpa a quem não cabe. Elon Musk não tem culpa nenhuma por isso. Tanto que o Elon Musk ficou insatisfeito com o que aconteceu com a rede social dele aqui no Brasil. Ele demitiu toda a equipe brasileira do Twitter. Isso foi noticiado essa semana. Mandou todo mundo embora, porque ele considerou que houve um desequilíbrio na relação, na atuação ética do pessoal do Twitter com os brasileiros. Deram muito mais espaço para a chamada esquerda do que para os conservadores. Então, foi diante dessa constatação de uma investigação interna do Twitter que o dono do Twitter botou todo mundo na rua. Então, não cabe esse tipo de afirmação contra o Elon Musk. Nota menos 13 para o jornal The Washington Post.
Agora, eu queria entender por que a rede social dele, o dia inteiro, faz com que apareçam aqui posts de pessoas que eu não sigo e que pensam de uma outra forma. Quer dizer, não tenho interesse nenhum em saber as opiniões, né, desse pessoal, até porque eu já as conheço. E, de repente, isso virou uma imundícia aqui na timeline.
Elon Musk, alivia a barra do companheiro do Tovarich Piperno, que isso é sacanagem que estão fazendo com ele. Pode dar.
Está muito implicante.
Esse algoritmo é um mané, esse algoritmo.
Você não acha, Serrão Piperno? Está muito implicante. Ele voltou nas férias um pouco amargo, eu senti.
Um pouco mais crítico, né?
Exatamente. Olha só, senhores, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, inclusive, para manter o afastamento de Ibaneis Rocha do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias. O colegiado também manteve o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Anderson Torres anunciou em suas redes sociais que iria interromper suas férias nos Estados Unidos e retornar para o Brasil para se entregar à justiça. Todos negam omissão nas invasões do último domingo, dia 8 de janeiro. Serrão, quero te ouvir sobre essa definição aí por parte do Supremo Tribunal Federal.
Fechou-se o consenso. Agora, do ponto de vista da estrutura institucional, essa decisão não é correta. Quem deveria afastar o governador do Distrito Federal era o tribunal. Primeiro, o Superior Tribunal de Justiça, se fosse o caso. E segundo, a Câmara Distrital lá do Distrito Federal, que é a Assembleia, o que equivalia à Assembleia Legislativa de lá. Então, essa medida já é uma medida de exceção, mas foi tomada em função da baderna que destruiu o prédio dos três poderes. É isso, o jogo é esse.
O Piperno, o juridiquês, tem muitos juristas questionando justamente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal de afastar o governador Ibaneis. Como é que você vê isso?
É uma decisão que eu não conheço nenhum precedente, considerando a motivação.
Pelo fato, só complementando a minha pergunta a você, dele ter tido votos, né? Eu acho que isso tem uma diferença aí significativa.
E veja, ele teoricamente tinha, né? Pouco mais de uma semana no cargo. Ele, enfim, é reeleito, claro, mas o primeiro mandato já passou, já ficou. O segundo mandato começou agora. Então, é uma decisão que eu não sei se tem algum precedente considerada essa motivação, mas eu gostaria sim de entender melhor. Eu fiquei surpreso, inclusive, com a celeridade disso aí, né? Foi muito rápida essa decisão tomada pelo STF.
Muito bem, senhores, o governo Lula identificou a ameaça de novos atos convocados para hoje, quarta-feira, em todas as capitais do país. A Advocacia-Geral da União entrou na noite de ontem com petição junto ao Supremo Tribunal Federal para que medidas sejam tomadas de maneira rápida. Nesse momento, a esplanada dos ministérios está fechada e a segurança foi reforçada. Nós temos sendo divulgada nas redes sociais uma arte, inclusive um flyer, de convocação desses novos protestos, tanto em Brasília quanto em São Paulo, aqui na Avenida Paulista e em várias outras capitais do país, Serrão. E eu vi o título dessa convocação, estava escrito Tomada de Poder. Você acha que isso terá uma mobilização significativa? A gente pode esperar um número razoável de pessoas? Ou
já zero. Uma... E é uma reivindicação idiota. Não cabe fazer mais essa reivindicação. Não tem tomada de poder nenhuma. Isso não cabe agora. Teve uma eleição, tem que respeitar o resultado dela, embora você possa até ter discordado das regras em que ela foi disputada, mas concordou-se. As partes que disputaram concordaram com a regra. Então, perdeu, não tem o que reclamar. Protesto. Agora, vamos lá. A institucionalidade está sendo atravessada, porque quem deveria chamar a atenção do Supremo era a Procuradoria-Geral da República e não a Advocacia-Geral da União. Então, estamos vendo aí um certo samba doido da institucionalidade. Isso não é bom para o Estado de Direito. Aliás, é péssimo para o Estado de Direito tudo isso que está acontecendo. Agora, manifestação agora não tem clima nenhum para acontecer, embora a própria lei do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada, garanta total liberdade de manifestação e pensamento para a imprensa, para qualquer cidadão que queira livremente se manifestar. Mas aquilo tem que ser tudo ser feito dentro da lei, da ordem e da civilidade.
Ô Paulo, por favor, Piperno.
1.200 pessoas foram presas aí no final de semana, né? Bastante gente, inclusive muitos aí ligados a essas pessoas, ou pelo menos que politicamente pensam como elas, reclamam das condições carcerárias e tudo mais, embora aparentemente não ocorra nada de nenhuma anormalidade em relação a isso. Mas eu queria entender o seguinte, considerando esse volume de gente, veja, é bastante gente presa de uma vez só. Onde estão as lideranças políticas que pensam como essas pessoas para dizer, opa, para, dá um tempo, não é mais o momento de fazer isso, não tentem de novo, porque isso, essas prisões que a gente está vendo aí, isso pode acontecer com você também, quer dizer, você tem a sua responsabilidade civil, são pessoas inclusive com familiares, pessoas com negócios, com empregos, e aí, vão correr de novo o risco de não só aumentar a turbulência política, mas também de comprometer as suas vidas pessoais? Onde está a responsabilidade dos líderes políticos omissos que estão escalando? Esses líderes omissos, sim, esses têm que ser punidos pelo menos pelo eleitor, porque atuam de forma irresponsável. Esses são os caras que estão dando combustível para terroristas, para, enfim, baderneiros e para criminosos. E esses têm que entrar em campo para mudar esse clima político.
Muito bem, senhores, a conversa está muito boa e ela continua amanhã. Muitíssimo obrigado pela companhia de vocês dois, Serrão, Piperno, e principalmente a vocês que estão junto com a gente, firmes e fortes. Amanhã a gente volta, você fica agora com os Pingos nos Is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today. At LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.